Estudo 93. Estudo 93.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Ruth Salviano Almeida. Sou pioneira na história das mulheres no cristianismo aqui no Brasil. Tenho trazido para o público obras que falam sobre as mulheres na história do cristianismo. E vou dar um resumo para vocês de várias épocas do que aconteceu com as mulheres, a partir de Atos, pós-Atos. Então nós vamos ver a igreja cristã, mas no Império Romano, na época do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e uma igreja num império pagão, idólatra, com salvação por obras, com penitências e tantas outras coisas, numa política de um filho só, de ter só um filho, de gostar de animais, de pets, né? Que eram papagaios, que eram aves. Então, bem parecido com o que nós temos hoje. Política de filho único, amor exagerado aos animais e desprezo aos filhos legítimos que abandonavam as meninas nos lixões, enquanto os cristãos as recolhiam e cuidavam delas. E muitas acusações aos cristãos que foram perseguidos. E os cristãos diziam: nós temos a mesa em comum, porque nós gostamos de estar juntos e nos alimentar juntos, mas o nosso leito é separado. Somos de uma só mulher e cuidamos de nossa família com muita devoção, com muito amor. Nós amamos a todos, apesar que todos nos odeiem. Continuando a história do cristianismo e pensando na igreja primitiva, nós vemos que era uma igreja que se preocupava uns com os outros. A carta de Ogneto, um dos documentos mais antigos, apesar de anônimo, fala disso, que os cristãos eram cidadãos dos céus. E eles estavam preocupados com a pátria celeste, que eles não tinham o lar aqui na terra. Por isso, na hora que eles eram acusados e iam a julgamento, quando perguntavam quem é você, simplesmente respondiam: eu sou cristão. Quem é seu advogado? Eles respondiam: eu sou cristão. Quem é sua família? Respondiam: eu sou cristão. E sempre afirmando o fato de serem cristão. E a Marte Perpétua faz isso também. Ela aponta para um vaso e pergunta: meu pai, eu posso chamar esse vaso de alguma outra coisa? De cadeira, de mesa? O pai fala: não, eu também não posso ser outra coisa a não ser cristã. Eu sou cristã. E aí ela amamentava o filhinho recém-nascido na prisão. E tinha uma serva que estava grávida e queria dar à luz antes do seu martírio felicidade. E assim aconteceu. Elas eram as noivas de Cristo e foram felizes para o martírio. História linda dessa igreja primitiva que ama, é perseguida e não nega Cristo de maneira alguma. Continuando a história da igreja primitiva, nós vamos falar de algumas personagens importantes da época, como Mônica, a mãe de Agostinho, do seu filho. Ela temia que ele se desviasse dos caminhos de Deus e ele chega até a frequentar o gnosticismo e ela ora muito por esse filho. Enquanto o pai gostava que ele estudasse retórica, que ele fosse uma pessoa eloquente, ela já se preocupava com a salvação de sua alma. E ela orou, e orou muito, e ele se converteu. Por isso que eu digo para as mães cristãs: há esperança. Você que ora para seu filho que não é convertido, saiba que ele pode se converter. E assim viviam os cristãos dessa época, com a vida em jogo, temendo a morte, mas sem negar a fé. Temos Macrina, a irmã dos capadócios, que também ajuda aqueles teólogos a ajudarem a igreja da época. Temos aquela que faz a tradução junto com Jerônimo, Paula e Eustóquia, sua filha. ela consegue ler em hebraico e ela ajuda Jerônimo a traduzir a Vulgata latina para o hebraico. Lá no convento de Belém, um círculo de mulheres estão trabalhando para traduzir a Bíblia. Um fato que pouca gente conhece, mas que ocorreu na história das mulheres no cristianismo. Passando agora para a Idade Medieval. História das mulheres no cristianismo. O que acontece nesta época? O cristianismo, depois de perseguido, chega à época do seu apogeu, quando é reconhecido como a Igreja Oficial de Roma. Só que tudo muda. Aquele cristianismo simples de Jesus de Nazaré, do caminho, se torna uma religião de poder, de pompa, de circunstância, de venda de indulgências, de adoração, de veneração de relíquias, de peregrinações. Realmente, o cristianismo estava pegando um caminho diferente do pregado nas escrituras e também do que Jesus queria para a sua igreja. Mas aparecem mulheres corajosas. As beguinas, por exemplo, que os maridos partiam para as cruzadas, pegavam nas armas, e as mulheres se ajuntaram em ação social em benefício do próximo. Elas acolhiam leprosos, elas banhavam esses leprosos, elas acolhiam prostitutas, dando trabalho a elas. Elas ajudavam umas às outras para se manterem, porque elas ficaram sozinhas. E elas moravam em casinhas beguinagens, juntas uma das outras. Um caso raro, porque elas eram freiras, sem ter ordem, sem estar subordinadas a nenhum sacerdote. Mas a vida delas era de servir ao próximo. Elas estavam ali para isso. E elas fizeram com muita garra e com muita fé. Mais um pouquinho da Igreja Medieval. O que aconteceu também nessa época? Aconteceu um misticismo. Misticismo que é diferente do que hoje nós entendemos por misticismo. As mulheres, elas eram consideradas místicas, mas elas nem sabiam o que era ser mística. O que elas queriam era uma disciplina espiritual, era ter comunhão com Deus, era estar no castelo da alma, num lugar solitário, para oferecer o seu sacrifício de meditação, de oração, de leitura bíblica. Entre essas mulheres, nós tivemos algumas que a igreja considerou depois doutoras da igreja. E hoje até nós falamos que elas foram teólogas. Eu, pessoalmente, as considero como pré-reformadoras, porque elas foram bocas de Deus, profetisas. E uma coisa que achamos estranho é a questão de estarem no convento buscando uma edificação solitária, egoísta. Mas Deus falava com elas e Deus dizia: sai, vai exortar o Papa, vai falar com o imperador. E elas iam com muita audácia e muita coragem, como Catarina de Siena, na época do cativeiro babilônico, que ela diz ao Papa: você precisa voltar para Roma. Você não está cuidando dos interesses da igreja, do rebanho de Deus. Você está pensando nos seus próprios interesses. Deus está entristecido. Deus quer que os chefes, os líderes da igreja dele, sejam pessoas espirituais que pensem no bem do povo. Temos também Hildegard de Bingen, uma pessoa tão bem dotada, que tinha tantos dons. Era musicista, ela era botânica, ela era uma quase médica. Ela escreveu tratados teológicos e ela queria que as freiras não vestissem negro, mas se vestissem de branco, porque ela gostava de ver a beleza. Então, elas vestidas de branco, com flores no cabelo, encantava Hildegard. E assim ela quis fazer no seu convento. Igreja medieval. A época medieval foi uma época singular. Por quê? Porque a língua oficial era o latim. Só era permitido falar em latim. Mas o povo não entendia. O povo não conhecia o latim. Eles não eram edificados, eles não conheciam a Bíblia. O que eles conheciam da Bíblia era nos vitrais das igrejas, nas esculturas. Então surgiram mulheres que foram consideradas as mães das línguas europeias. E elas começam a escrever na língua vulgar, a chamada língua do povo. O alemão antigo, o inglês arcaico, o francês. Então, o povo agora podia entender um pouco da palavra de Deus. Foram pessoas excelentes. Apesar até de quase indoutas no latim, elas tinham confessores que as auxiliavam e faziam a tradução. É bonito ver isso. Uma época de misticismo, de comunhão com Deus, mas uma época de cooperação entre homens e mulheres, que é o desejo de Deus, que não faz acepção de pessoas, que homens e mulheres se ajudem mutuamente. E essas mães das línguas europeias assim procederam. Elas escreveram tratados, poesias, e elas educaram, ensinaram o povo na própria língua deles. Uma época rica, apesar de considerada não tanto, mas onde houve, principalmente na Baixa Idade Média, que já está chegando na Idade Moderna, houve uma evolução na cultura. O que que acontecia naquela época? A cristandade era praticamente catolicismo romano, que imperava, mandava e desmandava. E chegou a tal ponto que começou a se vender perdão pelos pecados, as famosas indulgências. Na Alemanha, um monge agostiniano, Martinho Lutero, se incomodou muito com isso. Ele não queria saber dessa venda de perdão de pecados. Ele não gostava, assim como estudantes de teologia, como Micônio, que foi até os vendedores e falou assim: eu quero perdão dos meus pecados, mas gratuitamente, como a Bíblia nos informa, um perdão de graça. O vendedor de indulgência não concordava. Você precisa dar pelo menos uma moeda. E ele foi para casa desolado. Ele se tornou Micônio, ele era Micônio e se tornou o historiador da Reforma. Quando Micônio chega em casa triste, ele se ajoelha, ele ora e fala: Deus, meu Pai, os homens não quiseram me conceder o perdão dos meus pecados, mas eu te peço, por pura graça, concede-me a salvação. E ele se tornou protestante. E Lutero continua divulgando as doutrinas da Reforma. E as mulheres foram as primeiras a crer também nessas doutrinas. E elas vão divulgar e vão gostar do sacerdócio universal de todos os crentes. O que atrai as mulheres nessa época da Reforma? Elas gostam das doutrinas de Lutero. Por quê? Principalmente o sacerdócio universal de todos os crentes. Elas diziam: todo aquele que me confessar, eu confessarei diante de Deus. E elas pensavam: todo aquele, não é todo homem, toda mulher, toda criança. Não, é todo aquele. E elas abraçaram com muita alegria essas doutrinas. Salvação pela fé. Elas não teriam mais necessidade de se confessar, elas poderiam ir direto a Deus e falar do Evangelho, e falar do que elas criam, e conversando com Deus e lendo a Bíblia, podiam tirar suas dúvidas. Quem nós temos de mulher na Reforma? As nobres, elas tinham condição social, tinham riqueza, tinham posição para ter ricas bibliotecas e aprender da doutrina. Então nós vamos encontrar nobres que vão ajudar a acolher reformadores, vamos ter nobres que vão implantar reformas no seu reino, como Margarida de Navarra, Renata Ferrara e outras. Elas estão felizes porque agora elas têm uma doutrina que dá uma esperança nova para elas de reconciliação com o Pai. É um período muito bonito, muito bom para as mulheres que têm as portas abertas, não somente da escola, como da igreja. Na igreja elas podem cantar, elas podem dizer amém. E aí um sacerdote vai dizer que erro cometeu Calvino ao permitir que as mulheres cantassem na igreja, porque elas deveriam ficar caladas. Temos também apologetas, mulheres que defenderam a reforma, como Argula von Grumbach, da Baviera. E ela se indigna quando um professor é expulso da faculdade de Ingolstadt, na Alemanha, por defender as ideias luteranas. Ela não entende por que aquilo e ela escreve uma carta à universidade. Ela diz: por quê? Ele não falou nada de errado. Se vocês querem combater essas doutrinas, vocês estão combatendo a própria palavra de Deus. Eu estou disposta a ir até aí e debater com vocês. Mas a carta dela não teve resposta. Mesmo assim, ela continuou. Ela escreveu panfletos, cartas abertas, que foram lidas por muitas pessoas. Teve muito alcance porque era a época da imprensa. Então, lá no mercado eram lidas as cartas de Argula e ela teve muita repercussão. Temos Maria Dentieri, na França, que ajudou Calvino. Ela também escreveu para a rainha Margarida de Navarra e combateu erros que ela considerava que havia na igreja. E ela dizia que as mulheres precisavam conhecer a Bíblia. A mulher não pode enterrar o seu talento. No próximo domingo, nós entraremos na Igreja dos Avivamentos, século XVIII. Vamos falar sobre a história das mulheres no século XVIII. Nesse século, nós temos uma sociedade muito imoral. Nós temos um mundo que é chamado de mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque era uma filosofia muito estranha, é a época do deísmo, de um Deus que não se identifica com o homem, um Deus que não intervém. Nós temos os grandes filósofos, como Voltaire, que dizia que Deus era como um grande relojoeiro que criou o relógio e o deixou funcionando e não se importou mais com nada. E as igrejas eram frias, as igrejas ficavam vazias, as pessoas não liam a Bíblia. E na moral, havia muitos males, como apego ao jogo, a questão do segundo marido. As mulheres desfilavam com o segundo marido sem vergonha nenhuma. E o marido não devia demonstrar ciúmes, porque isso não era moda, isso não era correto. E o primeiro marido era até amigo do segundo marido. Então, uma coisa assim estranha, né? E o vício da embriaguez. E as mulheres vão lutar contra isso. As mulheres, como Frances Willard, vai combater. Ela vai abrir uma união de mulheres pela temperança. Ela vai fundar essa união de mulheres pela temperança. Mulheres cristãs que iam aos bares, aos salões e oravam pelos proprietários. E se eles não as deixassem entrar, elas cantavam. Elas oravam, elas falavam de Deus. E elas, quando conseguiam que um dono de salão se arrependesse e derramasse aquele veneno da bebida na sarjeta, elas choravam de alegria. Elas foram mulheres intrépidas, mulheres que se dedicaram à palavra de Deus. Temos Fanny Crosby, aquela autora cega de tantos hinos maravilhosos que edificou a igreja por muitos anos. Fanny, apesar de sua cegueira, ela disse: os olhos da fé nunca me faltaram. Eu sempre tive olhos de fé. Deus me concedeu olhos de fé. Nessa igreja do século XVIII, a pessoa que entrasse numa igreja nunca saberia se estava entrando numa mesquita, numa sinagoga, numa igreja anglicana, numa igreja católica. Ela não sabia porque em qualquer lugar Cristo não fazia milagres. Enfim, Voltaire dizia que em 20 anos o cristianismo teria acabado, mas Deus está agindo na história. Deus está agindo e agindo de uma maneira poderosa, porque ele desperta homens como John Wesley para serem avivalistas. E esses homens vão fazer a diferença ensinando a Bíblia ao povo. Então, aqueles que dormiam na igreja, porque nada era relevante para eles, agora têm o que ouvir. Só que a igreja não gostou disso, era novidade. Eles preferiam não aceitar esses avivalistas e os colocaram para fora da igreja. E eles foram falar fora da igreja, nos campos, nos acampamentos, e alcançavam muitas pessoas com a mensagem do evangelho. Então nós temos aí uma época, um século XVIII, que começa de ponta cabeça, mas que termina com o agir de Deus, com os avivamentos. Não somente com os irmãos Wesley, mas Whitefield, o avivamento do País de Gales e muitos outros. E mulheres como Maria Fletcher, que era pregadora, John Fletcher, o marido dela, que parecia um anjo em corpo humano. Uma vida tão parecida com Cristo como ele tinha. Concluindo o século XVIII, a história das mulheres na Igreja dos Avivamentos, nós podemos falar de outras mulheres e de outros movimentos. Nós temos Susana Wesley. Quem nunca ouviu falar de Susana Wesley? E que exemplo maravilhoso que ela deu como mãe, a sua disciplina. Ela tinha para cada filho um tempo para hora devocional. Ela ensinava todos os seus filhos, desde os 5 anos, tanto homens quanto mulheres. Ela foi uma professora nata. E uma época em que o marido dela acabou sendo preso, ela não quis ver a paróquia deles sem a pregação do evangelho. Então ela começou na casa dela a juntar as pessoas, primeiro seus empregados, as pessoas da própria casa, para ouvirem uma leitura bíblica, para orarem. E aquele grupo foi crescendo. Quando Samuel Wesley, seu marido, ficou sabendo, ficou indignado. Um conventículo na minha casa? O que que é isso? Mas Susana não se intimidou. Ela ouviu, minha própria mulher está fazendo isso. E ela disse, como sua mulher, eu sou responsável pelas almas que estão debaixo do meu teto, estão na sua paróquia, na nossa paróquia. Então, eu não vou parar. Eu vou continuar até que você volte, porque o que eu poderei falar para Deus? Que contas eu vou dar a Deus pelas almas que não foram evangelizadas? E ela continua, e chega até 300, 400 pessoas, essa igreja na casa de Susana Wesley. E temos Caterine Butte também, a esposa do fundador do Exército da Salvação. Nós temos o início ali, no começo do século XX, do movimento de santidade, depois a Rua Azusa. Então é uma época rica, que é uma época de ápice no cristianismo, com esses avivamentos e com mulheres que foram usadas por Deus com os dons espirituais, com muita garra e com muita fé. Eu sou a professora Ruth Salviano Almeida. Sou pioneira na história das mulheres no cristianismo aqui no Brasil. Tenho trazido para o público obras que falam sobre as mulheres na história do cristianismo.
Estudo 93. Estudo 93.